Circuito CBN, com Gustavo Frison.
Olá, bom dia! Hoje, sábado, dia 27 de agosto de 2016, são exatamente 9 horas e 32 minutos da manhã. Sejam todos muito bem-vindos ao Circuito CBN. Eu sou Gustavo Frison e a partir de agora nós abrimos a revista de variedades aqui da CBN Campinas para trazer informações e discutir diferentes assuntos, sempre recebendo convidados especiais ao vivo aqui no estúdio. E para participar do nosso programa, todo mundo já sabe, é muito fácil. Basta procurar pela nossa página no Facebook, curtir e nos enviar a sua pergunta, opinião, enfim. É o contato mais rápido e direto aqui conosco. Então, a partir de agora, chega de papo e fiquem ligados, porque a edição de número 68 aqui do Circuito CBN já está entrando no ar. E o Circuito CBN vem chegando. Hoje o nosso convidado especial será o Dr. Alberto Galo Neto, médico oftalmologista do Instituto Penido Bunier, especialista pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia, que vem nos falar sobre como o uso excessivo de celulares, computadores e videogames está prejudicando cada vez mais os olhos de adultos e crianças, quais as principais cirurgias corretivas que podem eliminar o uso dos óculos, quando as crianças devem visitar pela primeira vez um oftalmologista e muito mais. Ainda tem o espaço Circuito CBN Saúde, com a doutora Camila Dutra, o Momento da Construção, com informações importantes ligadas à área, a nossa agenda, com dicas legais para os próximos dias e muito mais. No ar, ao vivo, para mais de 50 cidades do interior paulista, através da Rádio CBN Campinas, Circuito CBN. E o nosso convidado de hoje já chegou, está aqui conosco no estúdio, Dr. Alberto Galo Neto, médico oftalmologista do Instituto Penido Bunier e também da Clínica de Olhos Campinas. Muito bom dia e obrigado pela presença.
Obrigado, Gustavo. É uma honra estar aqui. Eu que agradeço o convite.
Eu vou aproveitar a presença do Dr. Alberto, que eu vou chamar de Beto também, para fazer uma consulta. Posso falar? Estou barateando o meu orçamento aqui, vou fazer uma consulta hoje. Para começar então a nossa conversa, eu queria saber o seguinte, quando que uma pessoa deve procurar um oftalmologista pela primeira vez e que possa aí com isso evitar doenças oculares? E quais as doenças mais frequentes?
Então, vamos dividir a seguinte, as várias fases da vida. Vamos pegar uma criança ou um bebê.
Nasceu,
exatamente. Se a criança, essa é uma opinião, eu acho que geral, mas minha, se a criança teve a mãe uma gravidez correta, normal, houve um parto normal.
Sem intercorrências.
A criança vem evoluindo bem. A gente sabe que as fases da criança, ela começa a acompanhar o olhar, começa a reconhecer, depois começa a pegar as coisas. Esta criança que está evoluindo pediatricamente bem, eu acredito que ela possa esperar um pouco mais para fazer o exame. E o exame pré-alfabetização, em torno dos 4 anos, 4 a 5 anos, eu acho que está muito bom para fazer o primeiro exame. Isso é interessante, porque a partir daí você começa a criar um histórico visual para essa criança. Tá? Algumas doenças só são detectadas por nós oftalmologistas. Claro que se você nota alguma coisa no seu bebê ou na sua criança, algum sintoma, algum sinal, imediatamente você deve procurar o oftalmologista.
Independente da idade.
E aí você vai ter as outras doenças ou prevenções na sua fase adulta e idosa e assim por diante, tá bom?
Nessa fase de criança, existem as doenças mais frequentes, não?
Na verdade, assim...
Nessa fase ainda não?
Não, sim, claro. Existem doenças graves, inclusive, mas vamos pegar o geral, né?
Sim.
Hoje, as mães nos procuram, geralmente, por um aviso na escola que a criança não está atenta, ou que a criança pode ter alguma dificuldade no acompanhamento, ou que a criança está grudando muito na televisão. Então, a gente entra nos casos de grau, ou seja, miopia, hipermetropia ou astigmatismo.
Tem que avaliar o comportamento da criança.
Exatamente. Eu falo que grau não é doença, grau é uma característica da pessoa, daquela criança ou do adulto, onde o formato do olho é diferente. Então, usar óculos, usar lentes de contato, não significa que você tem um olho doente. Mas essa é a maior procura no consultório, além das dores de cabeça. Ou seja, crianças hoje, crianças e adolescentes procurando o nosso consultório com muita queixa de dor de cabeça.
É isso que eu ia perguntar. Quando uma pessoa, alguém tem dor de cabeça constante assim, pode ser um sinal de que eu devo visitar um oftalmologista.
Sim, eu acho o oftalmologista e talvez até outros profissionais. Mas o oftalmologista, eu acho que é o primeiro a ser procurado. Eu digo que visão não gasta, mas olho cansa. Tá?
Sim.
Então, o cansaço visual, ele vem muitas vezes acompanhado de dor de cabeça, sensação de peso, sensação de dor no fundo do olho, etc. Né? E essa geração agora, a geração que está entrando aí, as crianças e adolescentes, é uma geração muito conectada, uma geração que está o tempo todo com celulares, iPhones, tablets, computador, e existe uma postura, quando ele fica com a cabeça mais baixa e os dispositivos muito próximos aos olhos. E isto, com certeza, numa boa parte desses jovens e crianças, você vai acabar surgindo a dor de cabeça. Então, hoje, talvez seja uma das queixas mais comuns no consultório.
Eu ia falar mais para o final, mas já que tocamos no assunto, enfim, esse uso excessivo de smartphones, computadores, videogames, enfim, eles podem causar que tipo de doença para os olhos exatamente? Não é doença, enfim, pode gerar o quê? Existe alguma forma de prevenir, enfim,
sim,
esses problemas?
Sim, sim. Muitos estudos atuais mostram que esses dispositivos, eles têm a luz LED, né? O celular, os tablets, os notebooks, os computadores, essa luz LED, ela emite uma luz azul de alta energia, muito próximo do ultravioleta, tá? Já é sabido que a radiação ultravioleta faz mal.
Sim.
Isso, ela pode antecipar catarata, dar doenças de retina, isso já é sabido. Mas por a luz LED ser muito próxima da faixa ultravioleta, a gente está falando de uma geração nova agora que vai ficar 60, 70 anos conectado,
sim,
tá? Então,
nem a gente que se conectou no meio do caminho.
E,
né?
E nós que começamos agora um pouquinho mais. Mas esses jovens, crianças e pessoas que trabalham com computador, que são pessoas que aparecem no consultório, que ficam 8, 10 horas na frente de um computador durante o seu dia, elas devem se proteger dessa radiação azul, que é muito pequena, mas nós estamos falando a longo prazo.
Sim.
São anos, são décadas conectados.
Sim.
Então, hoje, você tem lentes especiais com filtros UV LED, tá? A gente chama de lentes UV LED, que elas bloqueiam 100% do UV e dessa radiação azul.
Seria tipo um óculos.
É um óculos, tá?
Sim.
Isso pode ser usado para quem tem grau ou
sim,
quem não tem grau. Porque aí ele já sai só do fator corretivo e entra já como proteção.
No preventivo.
Preventivo, exatamente. Nós estamos falando a longo prazo.
Então, seria bom, assim, quando já desde criança, elas se utilizarem desses óculos,
sim,
com essa,
sim,
proteção para evitar problemas futuros.
Sem dúvida. Hoje, as crianças que procuram o meu consultório, e a maioria delas com essas queixas de as mães e os pais se queixando que ficam muito em videogames ou celulares, eu estou indicando em todas as crianças essa lente com proteção UV LED.
Mas é fácil de encontrar isso no mercado?
As boas óticas têm isso. As boas óticas têm isso.
Exatamente para isso.
Exatamente para isso. É uma proteção, ela bloqueia os raios ultravioleta, claro,
sim,
e bloqueia a luz de alta energia da luz LED.
Olha que legal, isso é bom saber. Muita gente sabe que tem problemas de visão, já tem uma certa idade, enfim, aquela história toda, ou que não tem, mas já sabe que tem um problema, mas se recusam a usar óculos. Eu não vou usar óculos, me recuso, enfim. Isso pode prejudicar os olhos, aumentar ainda mais os graus? Como é que funciona isso?
Não, isso é uma lenda, ou seja...
Hora de mitos e verdades no programa.
Isso é uma lenda. Não, se eu não usar óculos, eu vou prejudicar o meu olho, ou vou aumentar o meu grau. Isso não existe, tá? O óculos...
O máximo
a correção
que vai acontecer é você não...
Exatamente. O óculos, ele te dá nitidez.
Sim.
A correção visual é para te dar conforto e dar nitidez. Se você não usa o óculos, se você tem grau e não usa o óculos, simplesmente você não está enxergando tudo aquilo que você pode.
Sim.
Tá? Você se adapta a uma visão que não é a sua visão máxima. É uma, sim, visão menor, uma visão pior do que você pode ter. Então... As pessoas perguntam, mas eu posso ficar sem óculos? Eu falei, pode. Quando você quiser enxergar bem, você põe um óculos.
Se não quiser não ver nada, você pode ficar sem
óculos. Exatamente, aí é uma opção. Mas aí nós entramos também. A pessoa que não quer usar óculos, ela pode partir para lentes de contato, ou depois de uma certa idade e obedecendo alguns quesitos, partir para a cirurgia.
Ah, entendi. Vamos chegar nessa parte ali. Aliás, o que as pessoas podem fazer para evitar o uso dos óculos? Quais os tipos de cirurgias, como falamos aqui, enfim, cirurgias corretivas que já existem e que se consegue melhorar os resultados, que tem mais retorno, enfim, de resultado com as cirurgias. E, depois dos 40, eu vou chegar nos 40 um dia, quem sabe, né? Essa por minha conta, né? Dá para corrigir a tal da vista cansada, enfim, quais os riscos? Tem um monte de pergunta aqui numa mesma, né?
Tá, então exatamente. Vamos falar o seguinte, vamos falar... um pouquinho
das cirurgias
antes.
Corretivas.
Um pouquinho antes da cirurgia. Vamos falar o jovem ali. O adolescente que tem um grau, às vezes até uma criança que tem um grau alto, e a gente tem isso bastante, a gente vê crianças com graus altos. A gente pode partir... Primeira coisa é a lente de contato. A primeira opção, a gente tem que ampliar o leque. O seu leque começa com óculos e depois vai indo para a lente de contato após uma certa idade, principalmente ali perto da adolescência. E hoje a lente de contato...
E todo mundo pode usar a lente, não?
Se bem acompanhado, se bem orientado, a lente de contato é um grande recurso e raramente vai causar mal. O que é necessário é o uso correto. A gente brinca, isso eu escuto há muito tempo.
De cuidado, né?
Usar não é abusar. Tá? Então, se você usa corretamente a lente de contato, procura o seu oftalmologista regularmente. Se você sente alguma coisa, você tem que ir logo procurar o seu oftalmologista, porque a lente de contato ela pode trazer irritações em alguns casos, pode, em alguns casos, distorcer a visão pelo uso prolongado. Mas se você procura o seu oftalmologista, a lente de contato é um grande recurso.
E nos jovens... Tem uma idade mínima para criança, não?
Então, geralmente a gente indica no começo da adolescência. Mas se você pegar uma criança com grau alto, que você tem uma limitação, inclusive, para esportes, tá? Uma criança que tenha uma atividade boa... eu não diria crianças abaixo de 7, 8 anos, mas uma criança com os pais bem orientados, com um grau alto, sob muita supervisão e muito cuidado, ela pode usar em situações especiais como esporte, etc. Mas sempre com os pais do lado.
Entendi.
Quando você chega na adolescência, ainda sob a supervisão dos pais, você já começa a ter uma educação, você já começa a ter uma noção dos cuidados que você precisa ter. Então, eu diria que, assim, de forma geral, é da adolescência para frente que a gente começa a usar.
Entendi. E aí, voltando então às cirurgias corretivas lá, enfim, quais as que obtêm mais sucesso?
Tá. Então, são indicados? Vamos lá. Então, assim, você chegou na fase adulta, eu diria isso após os 21 anos, tá? Você tem um grau e você quer corrigir. Essa cirurgia... basicamente ela vai ser feita a laser, tá? Sim. Hoje o laser ele já está para mais de 20 anos no meio oftalmológico, evoluindo cada vez mais, tá? Então o laser, ele, para as pessoas que têm a indicação correta, não são todas as pessoas que podem operar. Sim. Isso é um mito, tá?
Então, vai do tipo aí eu de tenho problema grau... que ela tem ou da pessoa, do organismo?
Do tipo de problema e do tipo de olho. Sim. Existem algumas medidas, formatos oculares. Entendi. E há um limite de grau, não é todo grau que pode ser corrigido. Ao contrário do que todo mundo pensa, para os graus muito altos, o laser não funciona.
Entendi.
O laser está contraindicado.
Nem ajuda.
Na verdade, pode até prejudicar mais. Entendi. Tá? O laser é muito interessante até um certo limite, tá? Mas você tem que... não é todo mundo que pode. Você tem que obedecer alguns quesitos nas medidas oculares, no grau. Um bom oftalmologista sabe direitinho o que tem que fazer.
Entendi. E depois dos 40, tem aquele tal do... aquele problema da vista cansada.
Esse é eu falo que você paga o pedágio dos 40 em diante, tá?
Não tem escapatória.
Não tem como. Então, assim, vamos falar duas situações. A pessoa que sempre enxergou bem e passa a ter problema. E a pessoa que já usava óculos também. Porque a pessoa que nunca usou óculos, depois dos 40 ela passa a usar.
Sim.
E a pessoa que já usava óculos, ela passa a ter dois problemas.
Ah, entendi.
Entendeu? Então, a pessoa que nunca...
Resumindo, mais cedo ou mais tarde...
Todo mundo usa óculos, tá?
Entendi.
Só não usa quem não quer enxergar bem. Eu falo isso. Então, primeira coisa, você passou dos 40 anos, você não quer usar óculos? As lentes de contato multifocais, as lentes de contato também entram nesse rol de correção. E as cirurgias da vista cansada. A cirurgia da vista cansada, laser, e hoje você pode pensar em implantes oculares também, tem que ser muito bem avaliado o risco e o benefício, o tipo de atividade da pessoa, o quanto que essa pessoa está incomodada com os óculos, porque ela traz resultados fantásticos, mas tem que ser muito bem explicado, porque muitas vezes, para melhorar aquela visão de perto, ela acaba piorando um pouco a visão de longe.
Entendi.
E isso acontece no laser.
Tem como se avaliar antes disso?
Tem, sim. Existem simulações, existem como você explicar para o paciente. E, logicamente, o Gustavo, isso é feito caso a caso.
Claro,
depende do tipo de grau, do tipo de olho e da idade. Então, a pessoa que está na faixa dos 40 e poucos anos, a gente tem que orientar muito bem. A pessoa que está acima dos 50, 55 anos e já tem um grau alto para longe ou um grau significativo para longe e para perto, você encara de outra forma, tá? Mas hoje as cirurgias corretivas, seja laser e seja implantes oculares multifocais, tá? Quando bem indicado, o resultado e bem orientado o seu paciente, fica muito satisfeito e é uma cirurgia muito segura.
Hoje conosco o Dr. Alberto Galo Neto, ele é médico oftalmologista do Instituto Penido Bonnier e também da Clínica de Olhos Campinas. Primeira parada, 9 horas, 48 minutos, aqui, Circuito CBN, ao vivo pela Rádio CBN Campinas.
Alugue os equipamentos para sua obra ou reforma na Casa do Construtor. São mais de 200 lojas pelo Brasil, com equipamento que você precisa, na hora que você precisa. Andaimes, betoneiras, compactadoras de solo, geradores e até equipamentos para manutenção de jardins e prédios. Tá tudo na mão. E só a Casa do Construtor oferece a locação garantida. Assim a sua obra não para nem atrasa. Ligue agora, 0800 200 0217. Aluguel de equipamentos é na
Casa do Construtor.
Circuito CBN, com Gustavo Frison.
Muito bem, estamos de volta. Circuito CBN ao vivo aqui pela Rádio CBN Campinas, 9 horas 49 minutos. E antes de retomarmos a nossa conversa com o Dr. Alberto Galo Neto, médico oftalmologista do Instituto Penido Bonnier e também da Clínica de Olhos Campinas, temos o nosso Circuito CBN Saúde, que na verdade é saúde hoje o programa inteiro. Mas hoje com a doutora Camila Dutra, com dicas legais, anote aí.
Circuito CBN Saúde. Oferecimento Clínica Camila Dutra. Apaixonados por sorrisos.
Bom dia, estamos aqui no Circuito CBN Saúde. Eu sou a doutora Camila Dutra e nesse espaço vamos abordar assuntos relacionados à saúde bucal. O assunto de hoje é a odontopediatria. A odontopediatria é a área da odontologia que assiste o desenvolvimento da criança com o objetivo de garantir o bem-estar e a qualidade de vida em toda a infância, uma das fases mais importantes para a formação do ser humano. O acompanhamento de um profissional dá o suporte necessário para que o crescimento ocorra de forma saudável. Mesmo antes de nascerem os primeiros dentinhos, é importante verificar se os tecidos moles, língua, gengiva e garganta estão sadios. Além disso, os dentes de leite são tão importantes quanto os permanentes e ajudam no desenvolvimento da mastigação, fala e respiração. Desta forma, o odontopediatra fornece assistência para a criança e para toda a família, auxiliando na formação de hábitos que irão acarretar um futuro saudável. O início das consultas, já nos primeiros meses de vida, é ingrediente fundamental para uma parceria de sucesso entre a criança, a família e o profissional. Portanto, toda criança deve ter um acompanhamento odontológico com um profissional capacitado. Eu sou a doutora Camila Dutra e em breve eu voltarei com outro assunto sobre odontologia. Até lá!
Circuito CBN Saúde. Oferecimento Clínica Camila Dutra. Apaixonados por sorrisos.
Anotou a dica da doutora Camila? Então, tá bom. Hoje conosco aqui no estúdio ao vivo, o doutor Alberto Galo Neto, médico oftalmologista do Instituto Penido Bonnier. Estamos fazendo uma consulta ao vivo aqui. Todo mundo vai ver melhor a partir de agora. Vamos aproveitar, então, o momento para falar de prevenção de doenças, não só de ver melhor, né, enfim, mas prevenir doenças após os 40. Quais as principais doenças após os 40 anos, as mais comuns?
Vamos falar assim, uma das doenças que o oftalmologista precisa participar, não só depois dos 40, talvez mais importante, mas também na adolescência, quando é o caso, ou na vida adulta. O diabetes, tá? O diabetes hoje...
É mais comum?
Talvez a alimentação hoje, com essas alimentações ruins, talvez a incidência do diabetes esteja aumentando. Mas o diabetes hoje está muito bem controlado com os exames, tratamento, a intensividade de acompanhamento. Mas o oftalmologista faz parte do acompanhamento do diabético em qualquer fase da vida, seja o diabetes que aparece com a idade, seja o diabetes que aparece na infância ou adolescência. O fundo de olho é o espelho da sua circulação. Então, todo diabético precisa fazer exames anuais ou até mais de 6 em 6 meses, se for o caso. Mas o diabetes é a doença que o oftalmologista participa do acompanhamento em todas as fases da vida.
Então, quem tem diabetes tem que ter um cuidado especial com
especial,
os olhos.
Muito atento. Eu falo que diabetes, quando atinge o olho, o diabetes... Poucas vezes ele pode ser melhorado ou pode ser controlado, mas o diabetes no fundo do olho, quando grave, não tem cura.
Não tem reversão.
Diabetes é prevenção, tá? Entendi. Então, você tem que acompanhar de perto. A outra doença que eu acho que aí sim você pode pegar após os 40, a incidência é muito maior após os 40, é a prevenção do glaucoma. Muita gente acha que a gente não sente que tem glaucoma. Glaucoma é uma doença que aumenta a pressão dos olhos e destrói o nervo. Sim. E existe glaucoma até com a pressão normal, isso pouca gente sabe. Tá? O glaucoma ele deve ser prevenido, porque a pessoa não percebe.
Entendi.
Ele come a visão de fora para dentro. E quando grave, também não tem cura.
Entendi.
Então, o glaucoma talvez seja uma doença oftalmológica, onde... Na fase adulta para frente, ela deve ser prevenida, deve ser acompanhada.
Uma das mais perigosas.
E assim, você pode não ter, mas um dia até, uma pessoa de 40, 50 anos que está hoje no consultório, está bem, mas ela pode desenvolver o glaucoma mais para frente. Então, Entendi. O acompanhamento frequente com o oftalmologista para prevenção do glaucoma. Tá?
Tá vendo? Temos dicas muito legais de saúde hoje aqui no Circuito CBN. Conosco o Dr. Alberto Galo Neto, médico oftalmologista do Instituto Penido Bunier e também da Clínica de Olhos Campinas. Mas agora vamos chamar o quê? O nosso momento da construção. Muita gente vai encarar uma obra. O próprio Dr. Alberto aqui já acabou a dele. vai encarar, quer economizar, tratar a obra de uma maneira sustentável, enfim, sem desperdício. Então se liga na dica aí, ó.
Momento da construção. Oferecimento Casa do Construtor. Locação garantida.
Alô, bom dia. Eu sou Expedito Arena, engenheiro civil da Casa do Construtor. Hoje vamos falar a respeito dos guinchos de coluna. Numa obra, a maior parte do tempo dos ajudantes é gasta com o transporte de materiais, quer seja na horizontal ou na vertical. Dessa forma, uma das coisas mais importantes antes de iniciar uma construção é fazer um planejamento do canteiro de obra, de modo que os materiais que chegam possam estar o mais perto possível do local de seu uso. A instalação do guincho de coluna, além de ser estratégica, pode reduzir em muito o tempo gasto nas várias etapas da construção, contribuindo para uma substancial redução de custo. O local da fixação do guincho de coluna e a forma de fixação devem ser discutidas com o engenheiro da obra. Materiais como tijolo, telhas e outros devem ser acondicionados em uma embalagem tipo cesta, para evitar que se desprendam durante o processo de içamento. Concreto e materiais como areia, pedra, argamassa devem ser erguidos com um acessório tipo balde, fornecido pelo locador ou pelo fabricante. Semana que vem estaremos de volta com mais uma dica na área da construção civil. Um abraço.
Momento da construção. Oferecimento Casa do Construtor. Locação garantida.
E já que hoje é sabadão, o tempo está bom, está quente, temos dicas legais para vocês. Anotem aí, ó.
Se liga!
Galileu Galilei, Teatro Iguatemi, Campinas. Estrelada por Denise Fraga e dirigida por Cibele Forjas, essa grande montagem fica em cartaz na cidade até o dia 4 de setembro, contando a história do cientista Galileu, ambientada na Itália do século XVII, mas trazendo à tona polêmicas ligadas à nossa realidade. Muito legal! Informações: www.teatroiguatemicampinas.com.br. Improvisorama. A terceira edição do Festival Nacional de Improvisação Teatral está rolando em Campinas, Valinhos e Paulínia e vai até o dia 1º de setembro, celebrando o ato do improviso em diferentes locais e recebendo grandes nomes do humor, como Nani People, Marcelo Marrom, Sérgio Malandro e muito mais. Fiquem ligados. Informações: improvisorama.com.br. E para curtir informações sobre cultura, moda, comportamento, tendências e tudo sobre o universo do programa, é só pintar no nosso portal, anota aí, www.circuitocbn.com.br. Muito bem, chegamos então ao final de mais uma edição aqui do Circuito CBN. Espero que vocês tenham curtido o programa de hoje. Hoje conosco esteve o Dr. Alberto Galo Neto, médico oftalmologista do Instituto Penido Bonnier e também da Clínica de Olhos Campinas. E para nos despedirmos dele, eu queria saber rapidamente sobre catarata. Ainda é um problema?
Catarata.
Aliás, o que é catarata?
A catarata é o envelhecimento do cristalino. Catarata, na maioria das vezes, é um processo de envelhecimento do olho, onde embaça a visão. A catarata, o tratamento é cirúrgico. Hoje as novidades em cirurgia de catarata são muitas. O laser chega agora para a cirurgia de catarata também.
Que bom.
Deixando a cirurgia mais segura, mais rápida, mais previsível. A cirurgia de catarata hoje também é considerada uma cirurgia corretiva. Quer dizer o quê? Você tem a opção, além de corrigir a catarata, de também corrigir o grau dos seus olhos. Inclusive,
já dá uma geral.
Já dá uma geral. Inclusive para longe e para perto. É uma satisfação muito grande você pegar aquela pessoa que usou óculos a vida inteira, está com catarata, você faz a cirurgia, e os implantes multifocais, os implantes especiais, dão para a pessoa a visão de longe e de perto com uma qualidade fantástica. Então, hoje a cirurgia de catarata mais realizada, talvez seja a mais realizada no mundo, é uma cirurgia muito rápida, muito segura e muito previsível.
Obrigado, então, Dr. Alberto Galo Neto, esteve conosco aqui. Chegamos, então, ao final. Semana que vem estaremos de volta a partir das 9h30 da manhã aqui na Rádio CBN Campinas, ao vivo. Queria agradecer Valmir Bortoleto, que esteve conosco aqui. Enfim, semana que vem espero por vocês a partir das 9h30, como eu disse, ao vivo aqui na Rádio CBN Campinas. Até lá!
Circuito CBN com Gustavo Frison.